Olá, bem-vindos ao podcast do Conselhos de Consultor, hoje com o Pedro Anderson, jornalista e profissional das finanças pessoais, hoje em dia, não é, Sr. Pedro?
Olá,
e eu sou o José Pereira, que vocês já conhecem, fundador do Conselhos do Consultor. Portanto, a ideia do que nós vamos fazer aqui são 10 podcasts seguidos, em que vamos tentar, de alguma forma, que cada um deles seja um capítulo de um livro, em que nós, de alguma forma, consigamos desmontar as finanças e vos possamos ajudar no vosso dia-a-dia. Para começar hoje, vamos começar pelo uma das coisas que muitas vezes cria problemas às famílias, quando não é feito devidamente, que é o fundo de emergência.
Este podcast tem o patrocínio do Grupo Alver Soluções, proprietário de agências de decisões e soluções nos distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, com parcerias em todo o país, incluindo nas ilhas. São quem mais produz crédito de habitação na rede Decisões e Soluções 360, são 16 anos de experiência à sua disposição. A Alver Soluções é intermediário de crédito vinculado, registado no Banco de Portugal sob o número 3862, mantém contrato de vinculação com o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, a Unicre, o Banco BPI, Banco Santander Tota, Banco BIC Português, Banco Inter, Banco CTT, Abanca, BNP Paribas, Caixa Central e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Esta informação é verificável através do Banco de Portugal.
Ora bem, vamos então começar pelo fundo de emergência, coisa que o Pedro aborda no seu último livro em duas fases, em que o Pedro de alguma forma fala aqui num fundo de emergência ao fundo de emergência. Pedro, podes-nos falar um bocadinho sobre isso?
Claro, com todo o gosto. Muito obrigado pelo convite para estar aqui contigo. Sabes que eu gosto de falar sobre dinheiro, porque infelizmente em Portugal o dinheiro é tabu e as famílias não falam, a escola também não. E, portanto, é muito importante falar sobre o assunto. Falaste aí de dois fundos de emergência. Isso é muito importante, porque eu faço uma distinção entre o fundo base, que são 1.000 euros.
Sim.
Todas as famílias deviam ter, pelo menos, mínimo dos mínimos, 1.000 euros para uma emergência básica. O frigorífico avariou. É preciso comprar uns óculos para o miúdo. É preciso ir ao médico. Uma emergência qualquer, mínima.
Sim, sim.
E aquilo que nós verificamos e os estudos revelam é que há uma enormíssima percentagem da população portuguesa que não tem dinheiro sequer para uma emergência de 500 euros. É aquilo que nós chamamos de viver de salário em salário, que é receber o salário, pagar as contas e depois, na última semana do mês, se não for antes, já não há dinheiro para mais nada.
Sobra mais mês do que...
Não, e, portanto, há um momento em que nós temos de bater com o punho na mesa contra nós próprios e dizer, basta, eu não quero viver assim. Portanto, primeiro passo, 1.000 euros. E tu perguntas, mas para uma pessoa que ganha o salário mínimo nacional, uma mãe sozinha, um pai sozinho, às vezes, sim, se é pai ou mãe, tem que ir para o governo, não é? Onde é que eu vou arranjar 1.000 euros? Não é de um mês para o outro, mas se calhar em 6 meses dá. Não dá em 6 meses, dá num ano. Não dá num ano, dá em 2 anos. Onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Poupando noutras coisas, renegociando contratos, mudando de empresa de eletricidade para uma mais barata, se calhar reduzindo os quilómetros que eu faço de carro, eventualmente vender o carro e andar de passo social, não ir tantas vezes ao restaurante, se ainda for.
Exatamente.
E depois, há uma série de outras coisas que eu posso fazer para arranjar dinheiro, que é vender coisas que tenho lá paradas em casa, posso tentar fazer horas extraordinárias, arranjar um segundo emprego, mas depois há o básico dos básicos, que é utilizar o reembolso do IRS, subsídio de férias e de Natal.
O importante é começar, não é?
O importante é começar a fazer um plano e ver, para eu atingir este valor de 1.000 euros dentro de um ano, quanto é que eu tenho de pôr de lado todos os meses? E depois perceber se basta uma destas medidas, 2, 3, 4, 5 ou várias, ou ainda mais, e outras novas. Sem isto, vamos andar sempre com um peso em cima. É como se fosse uma espada nas nossas costas, sobre as nossas cabeças, e é impossível termos alguma espécie de paz mental. Depois, o segundo fundo de emergência, que é absolutamente essencial. São 6 a 12 meses de todas as nossas despesas mensais.
Tu defendes o 6 ou 12? Não és fundamentalista em nenhum desses?
Não, depende de cada família. Por exemplo, imagina, alguém que trabalha a recibos verdes que não tem um salário certo, convém ter um ano.
Com risco maior, exatamente.
Se eu for funcionário público, se calhar bastam 6 meses.
Sim.
Mas quem diz 6 meses, podem ser 7, podem ser 8, podem ser 2 anos. É aquilo que me transmitir confiança. Segurança.
Exatamente. Isso também é importante, não é?
É muito importante. Porquê? Porque basta, por exemplo, alguém que tenha um carro e que precisa desse carro para trabalhar todos os dias, para levar os miúdos à escola, não pode ficar sem carro durante 3 ou 4 meses. Portanto, se eu bater com o carro, não tiver um seguro de danos próprios, e de repente fico sem o carro e não tenho dinheiro para o mandar arranjar, ou demora meses até o arranjar, eu se calhar vou ter de comprar um carro, nem que seja de 3 mil, 4 mil, 5 mil euros, o valor Sim. que for, mas se eu não tiver esse fundo de emergência, onde é que eu vou ter de buscar esse dinheiro? A um crédito.
E começam os problemas.
E aí começam os problemas, porque estou a desaumentar-me a mim próprio.
Sim, não, é que isto às vezes parece que não acontece, e eu até partilhei há umas semanas que aconteceu comigo, exatamente, ou seja, quase praticamente no mesmo dia, a máquina de lavar roupa deixou de funcionar e a caldeira que aquece a casa, ainda mais numa altura de frio, pifou e eram 700 e tal euros. Se de facto eu não tivesse um fundo de emergência, tínhamos ali um problema muito. Ou seja, quer dizer, não conseguíamos lavar roupa nem conseguíamos tomar banho, que era uma coisa assim, claro, um bocado. Claro. Ou então teríamos que de facto ir para onde tu dizes, que é a questão de ir para um crédito, ou pedir a familiares, ou seja, lá o que for, mas de facto era um problema para nós, e tendo um fundo de emergência acabamos por resolver num espaço de horas, portanto, até porque há aqui várias coisas que nós depois temos que ponderar. Né? Quando fazemos os 6 ou 12 vezes, é a soma das despesas básicas que nós temos. É
pegar na eletricidade, para já no crédito à habitação, não pode falhar nenhuma prestação ao banco. Assim que falhamos uma prestação, a nossa vida dá uma cambalhota e é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil levantar-nos do chão. Aí vamos precisar de ajuda para nos levantar. É como se fosse estatelar-nos ao comprido e partir um braço e uma perna. Portanto, crédito à habitação, depois as necessidades básicas, eletricidade, água, gás... Alimentação, também é importante pensarmos Sim. nisso. E depois, enfim.
O seguro de saúde para ti, achas também deve estar aí nesse
Claro, valor. Ou seja, todas as despesas mensais regulares que eu tenho atualmente, se eu quiser manter essa qualidade de vida, eu tenho de contar com tudo isso. Agora, também devo ser previdente e fazer a lista de todas as despesas que eu tenho e a minha família. E pensar assim, se eu de repente ficasse desempregado ou de baixa durante 6 meses, quais eram as que eu cortava?
Sim.
Imediatamente, não é? Vou manter até conseguir. É o pior que se pode fazer.
Sim, sim, sim. Exatamente.
Portanto, tenho 30 despesas mensais, porque às vezes nós nem imaginamos as despesas mensais que temos.
São só
5 ou 6. Não, são sim, muitas
mais. Aliás, o próximo podcast vai ser exatamente sobre isso, não é?
Exatamente. Portanto, eu tenho 30 despesas mensais fixas, que eu me lembro e que eu não me lembro, e portanto eu vou ter de ficar só com 7 ou 8 numa situação de emergência. Eu já sei que, por exemplo, se eu tiver uma senhora, vamos imaginar que há uma família com alguns rendimentos, tem uma senhora que vai lá fazer umas horas de limpeza à casa. Eu sei que se eu ficar desempregado ou se me vir aflito, é obviamente um luxo,
Exatamente.
Não é? Não é uma necessidade.
Sim, sim, sim. E que podemos fazer de alguma forma com sermos nós a fazer, não é? Portanto...
Mesmo o seguro de saúde, que é quase uma necessidade hoje em dia em Portugal,
sim, sim.
Mas temos o SNS. Sim, sim. Portanto, se eu precisar cortar, eu vou cortar e sujeitar-me ao que eu tiver no SNS, que é um direito que eu tenho. Portanto, eu não ficarei, ao Deus dará, na rua.
Sim,
terei
sim,
dificuldades,
sim.
com certeza.
Sim.
Mas se eu tiver de cortar, sei que posso cortar.
Exatamente.
Se eu tiver 2 carros, sei que imediatamente um fica logo parado na garagem, eventualmente dou baixa do seguro,
Sim.
um dos dois, se for um casal, passa a andar de passe social,
Exatamente.
Ou de passe, não tem de ser social, ou ir de bicicleta para o trabalho.
Sim, sim, sim.
Ou a pé se viver na mesma cidade, ou trocar o carro por uma trotinete. Há cidades em que esta possibilidade
sim, sim,
é
sim,
a
sim.
mais inteligente de todas. Ah, mas vou apanhar frio. Nesse dia apanha um Uber, se houver Uber nessa cidade.
E as próprias cidades são preparadas para isso, não é?
Portanto, só aquilo que vai poupar no seguro do carro dá para dezenas de viagens de Uber, não é?
Sim, sim.
Se contares depois com o combustível que tu gastas, a manutenção do carro. Bom, isto são...
Sim, agora
ficámos aqui a tarde toda já a falar
sim,
disto. Mas o importante é ter um fundo de emergência que dê para manter a vida que nós queremos durante X meses. E agora, quanto tempo é que eu vou demorar a fazer isso? Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas sem teres o fundo de emergência completo, esse balde cheio, é escusado tentares encher outros. Falaremos depois noutro episódio sobre a questão do investimento e começarmos a ganhar dinheiro com o nosso dinheiro.
Ou outra é para nós.
Nunca, mas nunca, comece a investir e a arriscar dinheiro sem ter primeiro o fundo base, 1.000 euros no mínimo dos mínimos, e depois o fundo de emergência entre 6 a 12 meses das minhas despesas.
Ok, muito bem, porque depois há aqui também depois variantes na perspectiva de o que fazer a esse dinheiro, não é? Bem, que também é uma parte importante, não é? Não vale a pena pegarmos o dinheiro e debaixo do colchão, porque...
Estás a perder dinheiro.
Sim, exatamente. Tem é que ser alternativas em que eu posso ter liquidez muito rápido, não é? Esse, aliás, há dias ouvi um podcast, já não me recordo de quem, que tinha dividido em três tipos de investimento o próprio fundo de emergência, e isso também acaba por ser inteligente, porque um era de imediato, o outro podia demorar mais 2 ou 3 dias, e o outro perdia juros, mas não era nada especial. Até que há pouco tempo os certificados de aforro era sem dúvida uma alternativa quase única numa perspectiva de rentabilidade, mas hoje em dia já temos os depósitos a prazo a dar aqui alguma rentabilidade. Tu defendes que a malta deve manter, até porque nos certificados tu tens que dar pelo menos, tens que dar ali um prazo, portanto aí também pode limitar um pouco, mas tu defendes, como é que tu geres o teu fundo de emergência neste momento?
O fundo de emergência tem uma característica única, que é, tem de ter extrema liquidez. Se eu precisar pagar uma operação para mim, para a minha mulher, para um dos meus filhos, eu não posso estar à espera 6 meses para que acabe o depósito a prazo.
Exatamente. Aliás, no caso, montava a fazer da máquina de lavar e da caldeira, teve que ser pago mal veio o técnico, portanto...
Exatamente.
Aliás, a dificuldade foi mais arranjar os técnicos do que propriamente... Pronto, que hoje em dia não é fácil.
Mas, se fosse para o próprio dia, para o dia seguinte, tinhas de pagar, exatamente, não é? Ou dar um sinal de entrada, ou qualquer coisa do género. Portanto, tem de ter extrema liquidez. Um depósito a prazo a 1 ano não pode ser um fundo de emergência. Algumas pessoas podem pensar, mas eu não vou precisar, ia estar um bom juro... Está bem, mas isso já estamos a falar de investimento, um mini investimento.
Sim, sim.
Enfim, porque não é um investimento assim tão grande.
Mas tens depósitos a prazo que te permitem a mobilização, perdes é o juros.
Certo, aí
caso
tudo
é,
bem.
Sim,
é arriscar,
sim.
Mas com essa garantia. Agora, a 1 ano não mobilizável não pode ser para o fundo de emergência. Pode ser para o que sobrar depois de ter o fundo de emergência. Perfeitamente pacífico. Os certificados de aforro são uma boa opção para o fundo de emergência? São após os primeiros 3 meses, porque a partir daí já podes resgatar esse valor a qualquer momento, até online. Mesmo assim, não é de extrema liquidez, na medida em que ainda demora 2-3 dias a ir parar à conta. Se isso for confortável para si, maravilha.
Sim, exatamente. A questão é isso.
Agora, o ideal será... Por exemplo, há bancos, mas aí tu tens, há um banco especificamente, em que dá 5% no primeiro ano, mas tens de pôr lá o teu ordenado no mínimo de 800 euros, o que poderá ser pacífico para muitas pessoas.
Ah, ok. Sim, isso era uma quinta, tinha-se o primeiro ano,
sim,
e o segundo depois também
o
fazia.
O segundo
sim,
é 2%.
Sei que eles mudaram as regras, agora tens de fazer compras.
E tens de fazer compras com cartão de crédito... X compras durante 6 meses, ou seja, as regras vão mudando ao longo do tempo, e uma pessoa que ouça este podcast daqui a alguns meses
tem de
verificar, né? mas há este tipo de, ou seja, é uma conta à ordem, sempre disponível e está a ganhar 5% num ano. Portanto, é procurar no mercado depósitos a prazo ou depósitos à ordem que rendam juros. Esse é o primeiro ponto.
Sim.
E que estejam disponíveis quando eu precisar. Os certificados de aforro têm a vantagem de, após 3 meses, já poderes levantar o dinheiro e têm prémios de permanência.
Sim.
O que quer dizer que, passado o primeiro ano, já está a somar mais juros.
Exatamente.
E depois, tem juros compostos. De 3 em 3 meses, os juros que aquilo deu somam ao valor e, portanto, é o dinheiro a crescer sobre ele próprio.
Sim, também vamos falar sobre isso mais à frente, portanto, não se esqueça.
Isto para dizer que há várias alternativas no mercado português, não há situações absolutamente perfeitas e ideais, mas se alguém quiser ter este fundo de emergência a render alguma coisa, tem alternativas. Certificados de aforro, depósitos à ordem remunerados ou depósitos a prazo, em que se pode levantar a qualquer momento.
Perde o juro.
Com perdas ou sem perdas.
Eu, por acaso, fiz agora em dezembro e até fiz, ou seja, não, porque depois muitas vezes a malta olha para quem está a pagar mais e são aquela, aliás, falava-se há dias num podcast, que é a questão deles estarem a sacar para ter novos clientes e depois tens que andar sempre a mudar. Mas por acaso eu agora no BPI fiz a 3,5 e é exatamente isso, ou seja, eu posso mobilizar a qualquer momento para que eu juros e é 6 meses. Portanto, mas hoje em dia a banca normal, digamos assim, já apresenta e até online, é fácil fazer e é fácil desmobilizar, portanto é uma alternativa que eu acho que faz algum sentido.
Para quem tem literacia digital, hoje em dia é super simples. E depois terem atenção que a maior parte dos, na altura em que estamos a gravar este podcast, as taxas de juros boas é a 3 meses, 6 meses, sim, poucos a 1 ano. Sim. Na expectativa de que as pessoas se esqueçam que puseram lá o dinheiro. Portanto, assim que passarem mais 2 meses, 3 meses, 4 meses sobre os primeiros 3 sim, meses, aquela taxa de juro que temos de dividir pelos meses que lá estão já não é nada daquilo que nós pensávamos exatamente que íamos ter, não é? Portanto, há situações em que mais vale a segurança dos juros dos certificados da Fono do que se eu for uma pessoa distraída.
Quanto mais tempo lá está, mais
está a pagar, perder, sim, ou menos ganhou, vá.
Sim. Aqui há uma discussão entre a malta das finanças pessoais em relação à parte final praticamente do fundo de emergência, que é se podemos começar já a usar alguma parte desse valor que poupamos para o fundo de emergência, começar a usá-lo para investimento. Eu defendo que sim, que faz algum sentido e foi isso também que eu fiz comigo. Na tua opinião, o que é que podemos fazer? Ou também é o que falámos há pouco, é o que é confortável para as pessoas, porque acaba sempre por ser o mais confortável para as pessoas. Mas na tua opinião, o que é que quem nos está a ouvir deve fazer?
Quem sou eu para estar a dizer às pessoas o que fazer? Portanto, vou dar a minha opinião.
Mas é que as pessoas ouvem, não sei se sabes. Pronto, agora ganhaste um prémio de podcast, portanto é porque as pessoas te ouvem.
Sim. E é sempre bom ouvir várias opiniões, quer dizer, isto é...
Exatamente. Isto... Até as contrárias, que é para nós podemos...
Exatamente. Qualquer uma das duas é boa, porque significa que temos uma estratégia. O importante é termos uma estratégia e saber o que estamos a fazer. Eu gosto de chamar ao critério para tomar essa decisão o sleeping point, que é aquela decisão que te deixa a dormir descansado.
Ok.
Portanto, eu deito-me à noite e não estou preocupado se amanhã tiver uma emergência, como é que é, safo-me ou não. Se amanhã houver um problema e eu ficar desempregado ou doente ou alguém da família...
Aquele valor para ti já é confortável.
Se aquilo para mim é confortável, seja qual for o valor, se for 1.000 euros, é 1.000 euros.
Sim.
A partir daí começa a investir.
Sim.
Portanto, se me pedires, mas uma fórmula matemática para dizer... Não há. Sim. Por isso é que falamos de finanças pessoais.
Sim, exatamente.
É pessoal. Devemos ouvir opiniões, ouvir especialistas, ouvir pessoas com experiência, mesmo que não sejam especialistas. Eu acho que os maiores especialistas em finanças pessoais eram os nossos avós.
Sem dúvida.
Porque eu às vezes sinto assim um bocadinho, mas aquilo que eu ando a dizer às pessoas é tão óbvio, quer dizer, mas eu vou estar a dizer às pessoas que têm de gastar menos do que aquilo que ganham.
Sim.
Há alguém que não saiba isto. Sim. Mas, pelos vistos, não. Há pessoas que gastam mais do que aquilo que ganham. Sim. E, portanto, têm de ter um fundo de emergência que é o famoso velhinho dos nossos avós, pé de meia.
Pé de meia, exatamente.
Chama-se, mas agora... Sim, agora é 21 chamado pé de meia.
Não, e não ser inglês, não. Já estamos com sorte.
Vamos chamar emergency fund.
Sim, exatamente.
Para ficar mais pomposo.
Sim, sim.
Não, é um fundo de emergência. É o pé de meia. Não, há aqui...
Sim, é o quê?
É o que é. Se houver uma emergência, eu tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, estou nas mãos de outra pessoa. Portanto, a resposta é o teu sleeping point.
Ok. Por hoje...
A gente tem inglês.
Não, é isso. O inglês normalmente...
O ponto de dormir não soa bem.
Exatamente. Ficamos por aqui pelo primeiro podcast. Como eu já vos disse, vão ser uma série de 10 podcasts em que nós vamos, de alguma forma, tentar que isto seja quase um audiobook de finanças pessoais, em que cada podcast será um capítulo. Espero por si no próximo podcast. Até mais.